O título dessa mensagem é A Integridade Constrói um Lar. A palavra do Senhor diz bem assim: certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Amém? Bom, continuamos hoje com a nossa minissérie de exposições bíblicas intitulada Redenção Familiar. Nas últimas semanas, tratamos um pouco sobre o aspecto de uma família desfragmentada e distorcida. Quando nós lemos o relato sobre Elimeleque e Noemi, semana passada nós conversamos bem sobre a provisão de Deus em tempos difíceis, e hoje nós conversaremos sobre a integridade de um lar. Uma das questões que mais provocam ansiedade na nossa vida é a busca de descanso e proteção. E convenhamos, quem de nós aqui já não se sentiu angustiado por conta dessas questões? Desde que nós nascemos, nós sofremos com esses aspectos. Desde que nós saímos do ventre das nossas mães, nós sofremos. Nós buscamos o tempo todo encontrar descanso. Não é isso que a criança, o bebê faz no ventre materno? Quando ele é ligado ao cordão umbilical, ele tem um local de descanso e de segurança. Quando ele sai berrando e buscando um colo de mamãe. Semana passada, um amigo meu teve um filho e ele compartilhou que o filho dele ficou chorando durante uma hora na maternidade. Ele falou: Felipe, o Theo não calou a boca por uma hora. Eu sabia que era meu filho só pelo berro. Então, desde que nós nascemos, nós lutamos contra isso. Desde os primeiros passos, quando nós vamos para a escola, é aquele parto, aquela luta de separar o filho da mãe. Quem é que não se lembra, quando era criança, da primeira vez que você teve que ficar longe da sua mãe? Sim, eu sei que muitos não vão lembrar da sua fase infantil, mas muitas vezes a primeira lembrança de quando nós nascemos, saímos do nosso lar é traumática. Isso daí continua na fase adulta. O ser humano continua com essas lutas, buscando descanso e proteção. Sempre estamos atrás de oportunidades de descanso ou de melhorias de qualidade de vida. A gente trabalha para isso, né? Quem é que não trabalha para se sustentar, mas, acima de tudo, também para melhorar a sua qualidade de vida? Muitos passam o ano inteiro ansiando pelo aquele tempo merecido de férias ou daquele feriado prolongado. Tanto que eu já estou aqui. Quando que chega o feriado de Corpus Christi? Eu já estou na ansiedade natural, aguardando junho chegar, porque eu preciso de um tempo de descanso. E a gente passa o ano inteiro vivendo, aguardando um dia a mais de refrigério. A dificuldade é que, muitas vezes, esses aspectos geram grande ansiedade e dificuldade na nossa jornada. Muitas vezes a gente passa o ano inteiro, eu estou contando o dia das minhas férias. Agora falta 50 dias, 20. E a gente passa o ano em função desse dia do descanso. E a gente esquece de vivenciar todos os outros dias. E esse ano acaba parecendo que ele é pesaroso, difícil, porque nós não conseguimos descansar a nossa alma e o nosso coração. Outro aspecto que aflige o nosso coração muitas vezes é a proteção. Muitas pessoas buscam ter proteção para ter um ano melhor. E basta observar esses períodos de ano novo, né? Quem aqui já foi na praia vai encontrar até crente pulando onda e jogando flor no mar. Crente em quem eu não sei, mas é crente em alguma coisa. Sim, pessoas colocam sementes nas carteiras, utilizam roupas íntimas de tais cores para ficarem ricas. Eu não conheço ninguém que ficou rico, mas as pessoas seguem essas mandigas ano após ano a fim de ter um descanso ou uma proteção financeira. Outras pessoas buscam ter uma questão de proteção e segurança quando a saúde aperta. Quem é que nunca disse: essa semana eu vou começar uma dieta? Essa semana eu vou começar a treinar. Daí você vai lá, posta a foto, tá pago hoje, treinei na força do ódio, chegou no final de semana, um convite para uma feijoada, uma pizza, daí você chutou o pau da barraca, e a dieta foi embora. Muitas vezes a gente faz isso. Outras pessoas buscam proteção financeira, quer seja no concurso público. Pessoas passam a vida toda estudando para passar um ótimo concurso público, falando, ali eu vou ter o salário que vai sustentar a minha vida, ou meus filhos, até o final da minha vida. Ou outras pessoas gastam o tempo investindo, guardando dinheiro em busca de uma proteção financeira. Bom, o pensamento de Noemi, que nós lemos no versículo 1 agora, está ligado exatamente a isso. Alguém que estava em busca de proteção e segurança. Noemi é um pouco de nós. Noemi retrata um pouco da nossa ânsia diária sobre esses aspectos de segurança. Por isso, nessa manhã, eu quero convidá-los a refletirmos em três pontos sobre a importância de sermos íntegros dentro do nosso lar. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é: não ponha à venda a dignidade da sua família. Sim, não ponha à venda a dignidade da sua família. Esse trecho está ligado aos versículos 2 a 5 de Rute, que diz bem assim: esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, onde debulha a cevada. Faça o que direi, tome banho, perfume-se, vista a sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja, enquanto ele não estiver terminado de comer e de beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. E ele dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Rute. Bom, antes de continuarmos com a mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês nessa manhã. Qual o preço da dignidade do seu lar? Sim, qual o preço da dignidade da sua família? Até quanto você está disposto a investir para ter sossego e proteção no seu lar? Bom, para poder compreendermos um pouco melhor essa pergunta, a gente precisa observar o conteúdo e o contexto histórico no qual foi escrito esse texto. Conforme nós falamos nas pregações anteriores, Ruth e Noemi eram viúvas. E convenhamos, mulheres viúvas, nos primeiros séculos ou nos primeiros anos, era um convite à miséria. Sim, uma mulher ser viúva, principalmente nesse tempo dos juízes que nós estamos lendo, era um convite à miséria. A mulher não tinha representatividade, não tinha voz ativa na sociedade, ela não tinha direito nem de trabalhar e nem direito às terras da sua família. Tudo isso era pertencente ao homem. Era o homem que provinha. E se esse homem morresse, elas ficavam na rua. Tanto que Noemi volta lá no capítulo 1 falando: o meu nome é Mara, porque o Senhor me tornou amarga. A amargura dela está nesse senso de perca, de ver o mundo perfeito que ela havia construído ruir frente aos seus próprios olhos. Porém, o contexto para Ruth é um pouquinho mais complexo. Se para Noemi, que era judia, já era complicado essa questão de ficar viúva, imagine para Ruth. Ruth era uma moabita. Ela era uma estrangeira. E a Bíblia, lá em Gênesis 19, ela faz sérias questões sobre os moabitas. E é complicado a gente começar a analisar que Ruth estava totalmente perdida, sem lar, ela não tinha reputação nenhuma, ela não tinha a menor qualidade que um judeu esperava sobre ela. Então, durante aquele período, elas viviam bem complicadas. Durante aquele período bíblico, existia uma lei chamada Lei do Levirato. E vocês conseguem acompanhar isso lá em Deuteronômio 25, do 5 ao 10. E aqui fica um convite para você ler depois, porque o texto é bem extenso. A lei do Levirato significava o quê? Quando um homem falecesse, ele deixasse viúva, sua mulher, e essa mulher nunca tivesse tido um filho, o seu irmão ou um parente, o seu irmão mais próximo, teria direito de casar com essa mulher, e a partir desse casamento, o primeiro filho homem que tivesse, ele seria o descendente direto do seu irmão que faleceu. Então, aquele filho que nasce desse relacionamento, ele perpetua a geração anterior daquele ente que faleceu. E elas estavam ligadas diretamente a esse contexto. Noemi, tendo ciência dessa lei, tendo conhecimento de tudo isso, ela faz uma proposta meio que ousada para Ruth durante esse contexto. Ela tinha entendido que Boaz era esse irmão, esse parente chegado de Elimeleque, seu marido. E ela faz uma orientação. Ruth, vá até Boaz e se ofereça em casamento. Basta observar a forma que ela descreve o texto. Ela informa sobre a vestimenta, a roupa, os perfumes, tudo da forma que ela deveria se comportar para se oferecer em casamento para Boaz. E, no princípio, parece que até uma ideia boa, né? Uma mulher viúva, durante um contexto que não tinha ninguém, em plena miséria, se oferecer em casamento para outro homem. A princípio, parece uma ideia boa, porque ali ela estava garantindo a resolução e a salvação do seu lar. Porém, essa questão que Noemi coloca para Ruth é meio dúbia, né? Porque, direta ou indiretamente, ela está dizendo, Ruth, vem cá, você é moabita, né? Os seus antepassados, eles são bem complexos. Lá em Gênesis 19, 30 ao 38, afirma que os moabitas são descendentes de Ló. Eu não sei quantos de vocês lembram dessa história. Lá em Gênesis 19, conta uma historinha mais ou menos bem famosa para vocês, que é a história de Sodoma e Gomorra. Deus destrói Sodoma e Gomorra. E nisso Deus preserva a família de Ló. E o que acontece na sequência, nesses versículos? As filhas de Ló, vendo que a mãe foi morta, toda a sua descendência havia sido morta, elas têm a brilhante ideia de embebedar o seu pai e ter relações sexuais com Ló. E a partir disso surge Moab. Moab é um fruto dessa relação promíscua e horrível que tem. E a Bíblia não esconde isso. E por isso que existe uma restrição dos judeus para se casarem com os moabitas. E Noemi chega bem assim para Ruth. Ruth, já que o seu povo é fruto disso, seu povo ele é fruto de um povo que gosta de embebedar os outros e se deitar, vai lá e faça isso com Boaz. Enche a cara dele, deixa ele aproveitar ali, espera ele encher a cara, porque o texto termina falando que Boaz estava alegre, né? Bebeu e ficou alegre, ele bebeu alguma bebida alcoólica ou que tivesse algum fruto disso. E por conta dessa alegria, ele vai estar lá e você deita com ele, nos pés dele, e espera ver o que ele vai fazer com você. É perplexo isso. Quando eu li isso, eu senti um embrulho no estômago, porque eu falei, meu, que questão nojenta. Eu sei que, para muitos comentaristas, eles afirmam que é uma condição dúbia. Eu não posso sondar o coração, porém, analisando a história e analisando o texto, dá para observar que Noemi estava empurrando. Ruth, se deita com Boaz, e o que ele fizer, está tudo na conta, porque é ele que vai resgatar nossa família. É difícil a gente pensar que Noemi poderia resolver isso daí por outra questão. Ela sabia que Boaz era um parente próximo, ela poderia conversar, ela poderia ter uma atitude direta com aquela pessoa. Mas não, ela foi da forma mais fácil. Sabe aquela coisa chamada jeitinho brasileiro, que a gente gosta de fazer muitas vezes? Tentar dar uma solução para Deus. Deus, o Senhor não está resolvendo a minha fome, minha pobreza, a minha miséria urgente, então eu vou começar a acender uma vela para outro santo, a fim que a resposta seja mais direta. Noemi está fazendo isso, ó. Já que Deus não está resolvendo no tempo certo, vou te dar uma força. Vai e faça isso, que não tem problema moral nenhum. Porque se isso acontecer, a gente está livre da miséria. Boaz casa com você, Boaz resgata tudo e a gente tem de volta a nossa terra. A gente tem a nossa família de volta. Você é nova, você pode ter filhos e ter uma tranquilidade melhor financeira. Noemi, quando faz isso, ela está colocando Ruth, literalmente, em maus caminhos. Ela estava colocando a reputação de Ruth em jogo, deixando ela ficar deitada ou a sós com o homem durante aquele processo. Então nós vemos aqui que Noemi saiu de Moab, como nós lemos lá no primeiro capítulo. Porém, Moab não saiu do coração dela. Os pensamentos e o coração dela ainda eram de um povo pagão. Sim, Noemi possuía pensamentos distorcidos. Tanto que ela continua fazendo isso e orientando Ruth a seguir esse caminho. É complexo a gente pensar sobre distorção familiar, observando isso, porque é uma sogra oferecendo isso para uma nora. Você já se sentiu assim dentro de um contexto familiar? Dentro de exposições onde o propósito de Deus era diferente do propósito do seu lar, da sua família? Muitas vezes fazemos isso. Muitas pessoas fazem isso. Quando elas falam, oh, o Senhor é meu Deus, mas a minha vida e as minhas regras são do meu jeito. Ó, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador, mas eu não abro mão dos meus pecados. É mais fácil, muitas vezes, para o ser humano aceitar os pecados do que ser confrontado e esperar o tempo da disciplina de Deus. Porque Deus estava disciplinando eles. É isso, é o retrato básico, tanto de Juízes, e quanto que a gente lê no texto, que Deus estava disciplinando aquela família, e aquela família constantemente estava relutando contra a disciplina do Senhor. Porém, muitas vezes nós colocamos todos os nossos valores em xeque. Nós colocamos os nossos valores em xeque, principalmente para conseguir sossego financeiro, paz nos nossos lares, até mesmo com os pensamentos mais sórdidos. Muitas vezes nós buscamos esse refrigério para o nosso caos diário. Eu lembro que anos atrás eu fui pregar numa igreja, daqui de São Bernardo, durante um culto de jovens. E após a pregação, a mãe de um jovem me procurou para falar sobre o filho dela. Ela falou, Felipe, meu filho foi afastado do ministério de louvor porque ele postou um vídeo no Instagram bêbado. Sim, aquela mãe vem falar que o filho dela foi afastado do ministério de louvor porque havia postado um vídeo embriagado. E ela estava achando um absurdo o filho dela ser retirado do ministério de louvor. E o mais complexo disso tudo, ela falou assim, meu filho é uma pessoa boa. Meu filho somente gosta de ir para o baile funk todo final de semana e depois ele vem no culto comigo, ele paga as contas em casa, ele dá os dízimos, porém ele é um filho bom. E o que você acha? Eu lembro que a resposta que eu dei para aquela mulher foi meio indigesta, mas eu falei, ele precisa se converter. Mas muitas vezes a gente faz isso. A gente vem para a igreja, porém a gente aceita valores distorcidos nas nossas vidas, condutas erradas, práticas que não são de um povo de Deus. Nós aceitamos esse pensamento de moabitas. Pessoas que falam que professam em Deus, mas ao mesmo tempo adoram Satanás com a sua vida e com seu coração. E muitas vezes a gente não pega tão pesado nisso. A gente não pensa que as nossas atitudes, os nossos comportamentos revelam a distorção da nossa alma. Nós, muitas vezes, camuflamos a pornografia que o nosso marido assiste para ter paz no nosso lar. nós camuflamos a nossa bebedeira, a bebedeira do nosso marido ou da nossa esposa para ter sossego no nosso lar. Ou até mesmo nós camuflamos a relação extra, fora do casamento dos nossos filhos para falar, Senhor, eu quero ter paz na minha casa. É melhor ele estar aqui em casa tendo uma relação de casado do que lá no mundo. Meu irmão, isso é um pensamento de um moabita. Isso é um pensamento de alguém que não faz parte do povo de Deus. É necessário se santificar, porém, muitas vezes nós colocamos essas outras questões para ter paz no nosso lar. Meu irmão, se você é crente em Cristo Jesus, você precisa confrontar os seus. Você precisa instruir os seus no caminho certo. Não dá uma de Noemi. Noemi, vai lá. Dá uma de Noemi. Ruth, vai lá e deixa que o cara faça o que você quer. Quantas vezes eu já ouvi, Felipe, eu tenho um relacionamento sexual com meu namorado porque ele forçou, ele não é crente. Mas eu sou crente. Meu irmão, não é um pensamento de um povo de Deus. É um pensamento de um pagão. Nós vivemos em uma época onde que achamos que aquilo que é errado é correto. Sim, e os nossos desvios de caráter e de conduta são considerados meros detalhes. Entretanto, se pensarmos dessa maneira, estaremos levando a nossa família diretamente para o inferno. Ao não confrontarmos os nossos problemas, ao não confrontarmos o caminho incorreto dos nossos, nos comportamos como pagãos. Estamos dizendo que quem reina na nossa casa é outra pessoa e não é Cristo. Meu irmão, é melhor você estar com Cristo em meio à tormenta do seu lar do que você viver em um lar de calmaria, longe dos caminhos do Senhor. Porque se essa calmaria for longe dos caminhos do Senhor, certamente você vai saindo para o inferno. Romanos 1, a partir dos 18, fala que Deus entregou os homens às suas paixões a fim da sua perdição. Se vocês quiserem aprofundar, é isso que o texto vai falar em Romanos 1, 18, por diante. Deus entrega às pessoas a sua própria ira, a sua própria vontade vai levar para o inferno. Muitas vezes nós não compreendemos porque estamos passando por um processo de disciplina de Deus. Porém, nós precisamos confiar no Deus que resolve todas as situações. Precisamos nos manter fiel, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para cumprir todas as coisas até o dia de Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz, é Ele que pode trazer a verdadeira paz para o nosso lar. Não são os nossos méritos, não são as questões que nós conseguimos resolver no nosso lar. É Cristo que pode trazer a verdadeira paz para o seu lar e para a sua vida. Pare de fugir de Deus. Pare de dar desculpas esfarrapadas para não se comportar como um servo de Cristo. Pare de buscar atalhos para a sua jornada. Não venda os seus princípios. Esse é o desafio que nós temos. Não vender os nossos princípios. A dificuldade é que muitas vezes nós vendemos os nossos princípios por qualquer coisa. O segundo ponto que eu tenho para trabalhar com vocês nessa manhã é: seja íntegro a qualquer custo. Sim, seja íntegro a qualquer custo. Eu queria convidar vocês a abrirem Ruth 3, os versículos 6 a 15. O texto diz bem assim. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira, seguiu as instruções da sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio e descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. "Quem é você?" perguntou ele. "Sou Ruth, sua serva", respondeu ela. "Estenda as suas abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família." Então Boaz exclamou: "O Senhor abençoe minha filha. Você demonstra agora mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem. Seja rico ou pobre, não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa." Se no primeiro ponto nós vimos Noemi fazendo uma proposta duvidosa para Ruth, nesse segundo ponto nós encontramos a providência e a graça divina sobre essa família. Nós vemos que o cumprimento daquilo que fala lá no Salmo 27:10, que diz bem assim: "Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá." E nós cremos em um Deus que Ele é capaz de nos acolher em meio às nossas aflições, em meio às nossas necessidades. E Ruth encontra, e ela espera em Deus sobre isso, sobre esse acolhimento divino em meio às dificuldades da vida. Se inicialmente Ruth segue as instruções de Noemi, ela não termina fazendo aquilo que o Noemi orienta. Noemi pediu inicialmente: "Ruth, vai lá e deita-se com Boaz e deixa que ele faça o que fizer." Porém, quando ela encontra Boaz, após Boaz confrontar quem era, ela fala: "Sou eu, Ruth, a sua serva. Estenda as suas capas sobre mim." O que ela estava dizendo? "Boaz, sem rodeios, eu quero me casar com você. Você é quem é capaz de resolver o problema da minha família e Deus está utilizando a sua vida para salvar a nossa descendência." Ruth, ela não deixou espaços para mais interpretações. A grande dificuldade dos nossos tempos é que muitas vezes nós deixamos abertos espaços para más interpretações na nossa vida. "Eu sou assim, mas eu sou assado. Ah, mas isso e aquilo." Muitos dizem que nós vivemos em uma era chamada pós-verdade, onde a verdade se tornou relativa. Ruth, ela foi direta. Ela foi direto ao ponto, ao apresentar o seu problema e a sua aflição diante de Boaz. Ruth, ela não estava procurando uma noite de fogo apaixonada com Boaz. Ela não estava procurando uma questão sem compromisso, que, como muitas vezes a nossa sociedade prega. Porém, Ruth estava atrás de casamento. Ruth estava atrás de alguém para resolver o problema da sua família. Ruth não estava preocupada em seguir os exemplos dos moabitas. Ela não estava preocupada em viver uma vida sem conduta e caráter algum. Pelo contrário, ela mostra que a sua profissão de fé, que ela fez lá no capítulo 1:16, é real. Quando Ruth, lá em Ruth 1:16-17, diz bem assim: "Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, eu irei. E onde quer que eu pousar, ali pousarei. O seu povo é meu povo e o seu Deus é meu Deus. Onde quer que você morra, morrerei e eu aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa, a não ser a morte, me separar de você." Ruth se comporta como alguém que teve uma plena conversão. A dificuldade é que muitas vezes nós estamos dentro do povo de Deus, nós estamos inseridos como povo de Deus e não temos essa questão fixa na nossa vida. A maior dificuldade dos nossos tempos é onde nós vemos crentes não se comportarem como crentes e muitas vezes pagãos, quando se convertem, dão melhores testemunhos para pessoas que são velhas na fé. E a gente precisa se despertar para isso. Noemi cresceu com os judeus, cresceu junto com aquele povo, porém a mente dela não era uma mente como de um judeu. Porém, Ruth, ao ver os costumes, ao ver o Deus que eles seguiam, ela tem um perfeito quebrantamento e ela reconhece publicamente, com esse voto, quem era o rei da vida dela. É interessante a gente notar que quando Ruth faz essa proposta de casamento para Boaz, como nós falamos, ela está fazendo uma alusão aos versículos 11 e 12 do capítulo 2, quando ela diz bem assim: estenda as suas asas sobre mim. A palavra asas e capas, dependendo da tradução, tem o mesmo significado. Ruth 2, 11 diz bem assim: Boaz respondeu, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, pois depois que você perdeu seu marido, sei que você deixou pai, mãe e terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Para Ruth, Boaz seria o meio pelo qual ela experimentaria da providência divina. Ela responde para Boaz com a mesma frase que ele disse anteriormente, mostrando que Boaz era o meio de Deus para o resgate do seu lar. Atualmente nós vivemos em uma sociedade onde os papéis de homens e mulheres têm sido invertidos. Sim, nós temos vivido em uma sociedade onde é pregado que nós precisamos conquistar, vivenciar extremismos ideológicos para podermos ter voz ativa no mundo. Porém, nós precisamos de mulheres comprometidas com a palavra de Deus. Mulheres que compreendam seu chamado em meio a todo o caos e se comportem como servas do Senhor. Ruth é um dos melhores exemplos de uma mulher virtuosa que a gente pode encontrar na Bíblia inteira. Tanto que na composição da Bíblia hebraica, o livro de Ruth vem depois de Provérbios e não depois de Juízes. E observe o que fala lá em Provérbios 31, dos versículos 29 a 31. Os últimos versículos, se você abrir Provérbios na sua Bíblia e for ler os três últimos versículos, você vai encontrar isso. Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça, e vã é a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dê a ela o fruto das suas mãos, e que dê público as suas obras, a louvem. Ruth é o exemplo de mulher virtuosa na Bíblia. Para os judeus, a representatividade de Ruth é exatamente isso. Alguém que foi virtuosa em meio à crise. Alguém que não se vendeu frente às grandes adversidades da vida. Muitas vezes nós nos vendemos por pouco. Porém, a graça de tudo é permanecermos firmes em meio ao turbilhão de coisas que nós passamos. Muitos relacionamentos hoje em dia estão em ruínas porque homens e mulheres não querem mais cumprir seus papéis. Homens não querem ter o serviço de sustentar o seu lar. Homens preferem viver como moleques, brincando de ser casados. Quantos relatos eu conheço no dia a dia que a pessoa fala: ó, eu aceito, acesso pornografia até agora de manhã e quando eu chego em casa eu bloqueio meu celular só para minha esposa não ver. Homens que não estão cumprindo o seu papel de homem. Homens que muitas vezes preferem gastar o dia inteiro jogando videogame do que ter um relacionamento saudável. Eu não estou falando que não é saudável, principalmente para quem é adolescente, jovem. É bom jogar videogame. Porém, existem momentos para tudo na sua vida. Existem momentos para você cumprir a sua vocação. Porém, as grandes dificuldades e as grandes crises que eu tenho acompanhado de divórcios nos últimos tempos é a minha esposa não deixa mais eu jogar videogame e eu não tenho mais tempo para mim. Homens que continuam se comportando como crianças. Por outras questões, nós encontramos mulheres que ficam tão presas a questões ideológicas que esquecem de cumprir tudo aquilo que a Bíblia instrui sobre a sua vocação. A mulher deve ser a auxiliadora do seu lar. Ela que deve estar junto com seu marido. Porém, nós vivemos em uma época onde é pronunciado e pregado, ó, é seu corpo e suas regras e faz aquilo que você quer. Porém, isso não é a vocação bíblica. Então, a gente vive em um tempo onde todos os valores têm sido fragmentados e corrompidos. Ruth compreendeu que o verdadeiro descanso e proteção estava em confiar em Deus e não em conversas alheias. Muitas vezes a gente busca conselhos com outras pessoas que vão nos passar ideias torpes, ideias como de Noemi para com Ruth. Porém, Ruth espera a resolução da sua vida em Deus. Eu concordo muito com o Dr. Russell Shedd quando ele diz bem assim: não precisamos viver num lugar mais confortável para sermos felizes. Precisamos viver em comunhão com o Rei Jesus. Para você ter felicidade no seu lar, você não precisa buscar em diversos lugares, você precisa ter comunhão com Cristo. Se você quer ter uma família feliz e alegre, celebre com Cristo. Entregue o seu lar diante dos pés de Cristo, não em outras coisas. Porém, a gente fica, eu preciso ter isso para eu ter paz, eu preciso ter daquilo para conseguir o sossego. Meus irmãos, nem sempre nós teremos aquilo que gostaríamos ou sonhamos. Mas se nós tivermos Cristo, nós teremos tudo o que nós precisamos. O mundo nos ensinou a buscar conforto, estabilidade, sossego em questões externas. O mundo nos ensinou a buscar alegria fora de Deus. Porém, o Evangelho nos desafia a buscar o verdadeiro refúgio para a nossa alma em Cristo Jesus. Por isso que eu gostaria de perguntar para vocês nessa manhã: como você tem usado a sabedoria para conduzir a sua família? Sim, como você tem utilizado a sua sabedoria para conduzir a sua família dentro dos propósitos divinos? Você tem sido virtuoso em seu contexto? Ou você tem sido dúbio? Da mesma forma que nós encontramos um exemplo de uma mulher virtuosa como Ruth, nós encontramos um exemplo de um homem íntegro, que é Boaz. Boaz é a expressão e o exemplo de uma pessoa íntegra que o texto apresenta. Em uma época onde as referências masculinas são perdidas. Sim, nós vivemos em uma sociedade onde a cada dia que passa temos menos homens. Desde a Revolução Industrial nós temos perdido essas questões do homem ser o exemplo do lar. A cada dia que passa, o homem tem deixado de cumprir a sua função, de ensinar, de exortar, de dar ânimo para o seu filho. E muitas vezes nós encontramos mulheres tendo carreiras solas porque homens não querem cumprir as suas funções de pais. Nós encontramos o exemplo de um homem virtuoso, de um homem que não se vendeu. Porque o texto aqui está afirmando que Boaz estava um pouquinho alegre e ele acordou com uma mulher aos seus pés. Boaz, ele poderia ter tido uma reação totalmente diferente. Ele poderia ter se comportado como Ló. Ele poderia ter tido relações sexuais com aquela mulher e despejado. Porque a fama daquela moabita já estava na lona. Para ele, e naquela sociedade, aquela mulher já era desprezada, não precisava de nada. Porém, Boaz deu um bom testemunho. Ele não usou de maldade, de malícia para conseguir aquilo que ele queria, mas ele se comportou como alguém do povo de Deus. Ele foi justo. Não apenas justo, mas ele falou: minha filha, eu vou resgatar você e a sua família. Ele compreendeu o seu papel dentro do povo de Deus e exerceu para resgatar aquela família que estava perdida. Meus irmãos, a saúde de um lar vem quando homens imperfeitos e mulheres imperfeitas reconhecem suas falhas e buscam juntos em Cristo a resolução para os seus conflitos. Sim, a saúde de um lar vem quando homens e mulheres imperfeitas reconhecem suas falhas e buscam a direção em Cristo para a solução de todos os seus problemas. O terceiro e último ponto que eu tenho para trabalhar com vocês nessa manhã é que em Cristo está a verdadeira redenção do nosso lar. Queria convidar vocês a abrirem os versículos 16 a 18. O texto diz bem assim: quando Ruth voltou à sua sogra, ela perguntou: como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito e acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje. Bom, chegamos no final do capítulo 3. É um capítulo bem extenso e eu retirei alguns versículos para a gente não se alongar muito nessa manhã. E nós chegamos no fim do capítulo 3 cheios de esperanças. Sim, com a antecipação de tudo aquilo que vai acontecer. E aqui eu já quero deixar um breve convite: assista o próximo episódio dessa série. O próximo episódio dessa série será o melhor. E eu não vou falar para você ler o capítulo 4, mas leia o capítulo 4 e venha assistir com a gente, porque o final desse capítulo já antecede tudo aquilo que vai acontecer. Noemi corretamente entende que as questões que afligiam ela estavam fora das suas mãos. Sim, ela compreende que competia apenas o resgatador da família resolver o problema daquilo que ela estava aflita. É interessante notar que Noemi começa o capítulo 1 dizendo que é para Ruth buscar descanso em Boaz. E ela termina o capítulo 3 dizendo que Boaz não descansará até resolver o problema de Ruth. Assim como Ruth, nossa maior necessidade é encontrar descanso. Sim, a nossa maior necessidade é encontrar descanso para o nosso lar, para nossa família. Muitas vezes nós andamos tristes por conta das questões que nos complicam. Pode ser por uma questão de desemprego, por uma questão de saúde. E muitas vezes a gente passa uma vida toda amargurada porque nós não vemos a solução na nossa frente. Nós vemos o nosso casamento destruído, nossa família, as migalhas. E a gente passa uma vida toda sofrendo e parecendo a Iena Hart, como o Samir comentou semana passada. Ó dia, ó céus, ó azar. Se lamentando no meio do caminho. Porém, nós precisamos mudar o foco dos nossos olhos. A gente precisa começar a olhar para a nossa miséria e entender que Deus vai trabalhar no momento exato para resgatar a nossa família. Deus vai trabalhar no momento exato para resolver todas as nossas necessidades. A gente precisa parar de olhar para os nossos problemas e começar a olharmos para o alto. Olharmos para Cristo, é isso que está escrito lá em Colossenses 3. Uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, mantenham seus olhos nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita do trono de Deus. A gente precisa mudar o foco da nossa vida. A gente precisa começar a olhar esperançoso, entendendo que a redenção do nosso lar está chegando. A resolução de todos os nossos problemas está vindo. Nós precisamos entender que Deus continua agindo e trabalhando em meio à angústia da nossa alma. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para cumprir todas as coisas até o dia de Cristo Jesus. É isso que está dizendo lá em Filipenses. É Deus que traz o verdadeiro descanso para as nossas vidas. É Deus que traz a verdadeira paz para o nosso coração. É Deus que traz a paz para aquele pecador arrependido e contrito dos seus pecados. É Deus que pode resolver todas as nossas aflições. É Deus que Ele é capaz de restaurar todos os traumas familiares que nós passamos. É Deus que é capaz de fazer tudo novo. Meus irmãos, a gente precisa compreender, todos nós precisamos de um resgatador. Todos nós precisamos de alguém para nos resgatar. Porque por mérito nosso, nós não conseguimos resolver os nossos problemas. Por mérito nosso, nós não conseguimos resolver aquilo que nos distancia de Deus. Eu sei que é cena do próximo episódio, porém, Boaz tipifica a pessoa de Cristo Jesus. Boaz é o resgatador daquela família. Porém, em Cristo nós temos o nosso verdadeiro resgatador. E Ele não descansará até a sua volta. Hoje pela manhã nós falamos na IBD que o mesmo Cristo que subiu ainda voltará. E a gente precisa crer nessa promessa, porque Cristo voltará para levar a sua noiva, que é a sua igreja. Até chegar aquele momento que não existirá nem morte, nem dor, nem luto, nem sofrimento. Em Cristo está o verdadeiro refrigério para nossas vidas. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei quais crises você tem passado. Porém, eu quero te animar a depositar toda a sua esperança em Cristo Jesus. Observem o que fala lá em Mateus 11:28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Meu irmão, meus irmãos, parem de caminhar sós. Entreguem toda a sua vida aos pés de Cristo. Entreguem as suas famílias aos pés de Cristo. Ele é o verdadeiro refrigério para as nossas vidas. É nele que a nossa alma encontra verdadeiro descanso. Não é apenas isso, Cristo veio para nos resgatar. É isso que fala lá em Mateus 20, versículo 28, quando afirma bem assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. Cristo, por amor a mim e você, se entregou na cruz a fim de resgatar as nossas vidas. Jesus se entregou no Calvário por conta da nossa iniquidade. Romanos 3, 23 e 26 diz bem assim: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. É por conta de Cristo que nós temos paz com Deus. Somente em Cristo que nós encontramos a verdadeira redenção para as nossas vidas. Efésios 1, 7 e 8 afirma bem assim: nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. É por conta de Cristo que nós temos a verdadeira redenção. Meus irmãos, Jesus é tudo o que a gente precisa. Jesus é tudo o que você precisa para o seu lar e para a sua vida. Você não precisa de outra coisa. Você não precisa de jeitinho brasileiro para ter paz na sua casa. Você não precisa guiar a sua vida conforme seu nariz. Você precisa de Jesus. Meu irmão, se o seu coração está batido, Lembre-se, é Jesus que você precisa. Se a sua família está boa ou destruída, é de Cristo que você precisa. Se tudo está ruindo à sua volta, é Cristo que você precisa. Porém, se tudo está bom, mesmo assim você precisa de Cristo na sua vida. É nele que você vai encontrar a verdadeira redenção para a sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele e o demais ele fará. Pare de viver uma vida lutando contra Deus. Mas confie, porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar todas as coisas. Que a gente possa fazer como Ruth. Aguardar a chegada do Redentor. Porque a gente tem essa promessa, que Cristo voltará e levará a sua igreja. Amém?